Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Roberto Correia. Entrevista gravada em Parkway, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Campina Verde, Triângulo Mineiro, Pontal do Triângulo. Nasci em 1957. Morei lá até os 17 anos. Em 74 eu fui para Belo Horizonte para fazer o terceiro ano do ginásio. Depois, em 75 eu já estava aqui em Brasília e não saí mais.
É, não tinha o terceiro lá na sua região?
Aquele negócio do interior que não tem, você tem que fazer vestibular, aquele negócio todo, que não dá um suporte. Você vai para um lugar que tem uma estrutura de colégio mais forte e tal. Essa foi a ideia de ir para Belo Horizonte, que é o mais natural, né, porque é a capital de Minas. Mas depois eu fiz o terceiro ano e não passei no vestibular. E aí, para fazer cursinho, aí muita gente já estava vindo para o Brasil, porque Brasília é mais próximo de Campina Verde do que Belo Horizonte. E aí eu vim para Brasília.
E lá em Campina Verde você vivia num contexto mais urbano? Tinha uma vida rural também?
Os dois, porque até os 13 anos eu vivia na cidade com minha mãe, que meu pai tinha fazenda, mas era no Mato Grosso, aquela região de Aquedouana, uma fazenda muito, muito longe. Eu gastava 3 dias de jipe para chegar lá, uma fazenda bruta que a gente chama, né? E minha mãe trabalhava na coletoria e queria que eu estudasse, enfim, não queria que eu levasse essa vida que o meu pai levava, né? Mas aí, com 13 anos, em 70 exatamente, o meu pai vendeu lá e comprou a fazenda em Campina Verde. Aí eu passei aí para a fazenda direto, às vezes ficava o dia inteiro na fazenda e estudava à noite. Enfim, daí entrou a vida rural.
E você tem alguma memória de música nesse contexto aí?
Tenho, assim, de vida urbana praticamente, porque Folia de Reis, de vez em quando passava a Folia de Reis. Todo ano passava lá em casa a Folia do Zé Piquitito, mas eu não tinha uma ligação com esse tipo de música. E acabei fazendo esse percurso do jovem daquela época, acabei me interessando. Comecei a estudar violão aos 10 anos, com um professor chamado José da Conceição. Ele era solista, né? Chegou a gravar em São Paulo 2, 3 discos, enfim. E era de Campina Verde, mudou para lá. A gente aprendia de ouvido, né? Solar de ouvido. Ele fazia arranjo de temas de filme e tal. Mas, assim, de gostar de música, no fim, comecei com rock. A gente era na década de 70, né? Então, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, foi o meu início. Depois, eu comecei a ficar mais interessado com a música brasileira, vim de tudo, aí comprei só a música popular brasileira, aí depois eu entrei na música caipira e fui fazendo esse percurso. A música barroca, fui fazendo um percurso de... Esse percurso de se interessar por determinado tipo de música e comprar e escutar e aprender sobre.
Mas assim, violeiro tinha na região? Você lembra de alguma coisa que te marcou em relação à viola?
Não, não tinha nessa época, não. Quando eu me interessei por viola, que foi em 77 que eu comecei a pesquisar, aí sim eu descobri que tinha muitos violeiros em Campina Verde. Mas que eu não tinha interesse na época, né? Aí sim eu fui. Convivia com eles, gravava, enfim. Aprendi muito com violeiros de lá. Por exemplo, o João Souza, por exemplo, né? Tocava em 12 afinações diferentes. E ele lembrava, porque ele era da época antiga, então eu dei uma viola para ele, uma viola xadrez, para ele poder ficar lembrando, né, os toques. E aí, toda vez que chegava lá, tinha vários toques que ele lembrava, o que ele fazia, enfim. E tinha outros violeiros, catireiros, foliões, enfim. Aquela região é muito rica, né? O triângulo de violeiros, Uberlândia, Uberaba então, que tinha muito violeiro. Enfim, foi uma região que era fácil, que era perto de Campina Verde, que eu pude aprender bastante com esses violeiros antigos.
Então tá, mas quando você vem para Brasília, você vem fazer o quê?
Física, né? Física não. Eu vim prestar vestibular para a área das exatas. Por que área exatas? Porque eu tinha muita facilidade, eu tinha um professor lá em Campina Verde, chamado Plínio Quinetti. Ele era uma cabeça, um cara muito inteligente. E ele meio que adotou eu e mais 2 ou 3 colegas no curso lá, que a gente era bagunceiro, mas e a gente acabou interessando por química, por física, matemática. E todos nós interessamos por conta dele. E eu acabei aprendendo muito matemática e física. E eu fiz vestibular para exatas, acabei passando para física. Aí comecei a construir dentro da minha cabeça uma história com física, né? Que eu ia fazer física nuclear e tal. Tudo fantasia, né? Tudo fantasia porque eu já estava muito, muito embrenhado com a música, com a viola, caipira, e o curso de física acabou se tornando quase que um empecilho. Mas eu acabei terminando física, fiz bacharelado, depois fiz licenciatura e tal. Depois, imediatamente, fui dar aula na secretaria, passei no concurso, fui dar aula na secretaria de educação, aula de física, enquanto fazia música na UNB.
Mas foi durante a física, então, que você encontrou a viola. Como é que foi?
Foi durante a física. Foi assim. A UNB naquela época, em 75, 76, ela tinha um, 76, 77, tinha um programa chamado Bolsa Trabalho Arte. Era dar uma pequena bolsa, que para a gente era um fantástico. E a ideia da direção da UNB, ia um aluno, vinha um aluno de todos os lugares do Brasil, de fazer uma confraternização, e a gente montou um grupo, quem era músico. Houve um interesse eu não me lembro do nome da secretaria da UNB, que lançou uma ideia de fazer, de quem tocava alguma coisa. E montamos um grupo, o Grupo Olho d'Água. Eu tocava violão nessa época, já estava usando violão clássico. Eu estudei com o Oderli, depois com o Grilo, depois com o Marco Pereira. Enfim, eu tocava violão e foi nesse grupo que já tinha outro violonista que eu me interessei. Assim, eu me lembrei da viola para ter um som diferente do violão. E aí que eu comprei a viola e aí fiquei fascinado, encantado com o instrumento. Fui na UNB, na biblioteca, para ver se tinha livro, não tinha nada escrito sobre o instrumento, a não ser uma apostila do Nick Tinoco com os acordes, afinação, cebolão, aquele negócio de primeira, segunda, preparação, terceira. E aí, eu com aquele instrumento, aprendi a afinar e fui para trás do violino para aprender técnica, esse negócio todo. Foi aí que eu comecei a lidar com a viola. Foi em 77 isso.
Você lembra atrás de qual o violeiro que você foi primeiro, assim? Como é
Zé
que...
Cubo do Riachão. O Zé Cubo do Riachão, as pessoas já falavam dele, eu fui em Montes Claros conhecê-lo, comprei viola dele. E eu fui várias vezes em Montes Claros aprender os seus toques, fazer entrevista com ele. E lá também tem outros violeiros. Mas com essa busca, eu não buscava especificamente o violeiro tal. Coincidiu que era o Zé Cubo do Riachão, enfim. Mas depois fui encontrando outras, as pessoas foram me dizendo de outros, eu fui. Foi dezenas e dezenas de violeiros que eu fui atrás e fui aprendendo. É difícil até lembrar de todos assim, porque foram tantos. E com cada um eu aprendi uma coisa, e não só de viola especificamente, mas do violeiro em si, desse músico do sertão, desse músico do sertão, que eu digo sertão, esse é o vazio, né, o ermo, né, com as suas tradições, com. Então eu aprendi sobre a morte, sobre a vida, sobre as crenças e tudo mais. Eu conversava muito para entender o universo desse violeiro. Depois até eu fiz uma até eu acho que eu entendi esse meu curiosidade para entender o mundo, o contexto, a época que acontecia aquele tipo de música que eles tocavam, Lundus. E foi quando eu tomei ciência realmente da história do meu avô, quando eu escrevi o livro, o resultado dessa pesquisa. Porque depois, assim, importante ver que quando eu fazia física, eu fiz uma proposta de pesquisa para o CNPq, uma bolsa de iniciação científica, para pisar viola caipira. E eles me deram essa bolsa. Então não sei como alguém lá. Inclusive, esses dias, até foi o mês passado, eu encontrei com o Nivaldo, que foi um dos responsáveis por dar dessa bolsa. Falei, pô, vocês foram loucos e tal. Enfim. Mas aí, esse trabalho de fazer relatório, fazer coisas, acabou originando o Viola Caipira, em 83. E foi nesse ano que eu comecei a fazer recital fora da UNB, aqui em Brasília, na cidade, né? No Galpãozinho. E com esse livro, eu ganhei da minha uma prima minha o um livro de conto corrido do meu avô, um livro grosso, ele tá fazendo com 49 modas de viola escrita. Aí eu fui levantar isso, a história do meu avô, uma história dizia que ele tinha sido assassinado. Ele foi assassinado em 1937, aos 39 anos de idade. Ele era violeiro. Meu pai tinha 9 anos quando ele faleceu. E dizem que por conta de uma moda de viola que ele tinha feito, uma moda de viola de catira, né? Falando de política local e tal. Outros falam que por outra história, que uma amante que ele tinha, enfim. Ficou essas histórias. Em Minas Gerais tem muito o não dito, né? As pessoas não dizem as coisas para você, né? Você tem que ficar pescando e quando se aperta, as pessoas não respondem. Até porque eram três que saiu do mato atirando nele, estava abrindo o cochete. Ele conseguiu matar um, feriu um que depois veio um pessoal e matou, e o outro fugiu. Então, ficava essa história que sabia onde ele estava, mas não podia contar pra gente, senão a gente ia matar o cara, a minha família, né, os Correios. Enfim, essas histórias antigas que parecem de filme, né, hoje em dia. Enfim, e meu pai tinha 9 anos de idade, então não pegou viola, então foi bater viola em mim. Vamos dizer assim, como se fosse não, uma sina, né? Eu tinha feito um percurso que era física, né? Já tava estudava alemão para enveredar para esse mundo da física, né? Da física quântica, enfim. Mas acabou que no meio do curso esse negócio da viola já foi tomando conta de mim, tomando conta da minha toda a minha o meu interesse, né? E física foi a matemática, enfim, a área exata foi fui abandonando e cheguei a me formar, mas assim, já sabia que não queria isso. E logo em seguida já estudei, dei aula de física na secretaria, enquanto eu me mantinha no curso de música da UNB. Já sabia que minha história era com a viola, ser violeiro.
E não tem notícias alguma da viola do seu avô, assim?
Sim, eles guardavam a viola, não sei se você conhece umas caixas, tipo um caixão. E a minha avó conta, minha avó, que quando abriram, depois de muitos e muitos anos, só tinha as cordas. O cupim tinha comido tudo, a viola. Só tinha a corda. Então aí jogaram o caixão também fora, que saiu de cupim. Então não tem notícias de que viola que era, de cravelho, naturalmente. Mas é a pena. Isso se foi.
E como que é que foi, assim, Roberto, daí você começar a voltar para sua terra, mas com esse olhar de violeiro?
O meu pai tinha essa fazenda lá que ele comprou, e eu sempre ligado na fazenda, né? E meu pai foi um grande amigo meu, sempre me apoiou e tudo, né? Essas coisas todas, tanto isso da viola quanto coisas de saúde que eu tive, que eu tomei decisões sozinhos, e ele sempre apoiou tudo que eu. Enfim, eu tinha ali um grande amigo no meu pai, e o meu pai é de uma geração muito antiga. Das coisas brutas do sertão mesmo, as coisas. Então ele era uma enciclopédia de uma memória muito muito grande. Então eu tinha, e ele me dava toda a liberdade na fazenda para ficar. Eu ia pra fazenda, não ia trabalhar com gado, eu ia tocar viola, ficava tocando o dia inteiro. E foi aí as composições foram saindo. Eu compunha lá, terminava aqui, eu compunha em Brasília, terminava lá, enfim. É curioso isso do meu pai, porque ele, diferente da minha mãe, que queria que eu trabalhasse no Banco do Brasil, ele tinha uma visão mais de sobrevivência, né? O meu pai já era apoiava. E enfim, isso, e não cobrava nada, quer dizer, me dava apoio para fazer essa história de viola, talvez até alguma ligação dele com o pai dele, que teve tão pouco tempo de convivência com o pai, né? 9 anos. Enfim. Enfim, é uma história assim. O mundo rural, vamos dizer, a porta do mundo rural para mim era meu pai e esses violeiros. O meu pai, por ser meu pai. E os violeiros, por conta de folia de reis, geralmente, ou de catira, era de um interesse em conhecer esse universo dessa época. Hoje eu entendo assim que talvez eu estivesse procurando o meu avô nesses violeiros. É como se tivesse um vão dentro de mim e cada violeiro desse que vivia na época do meu avô, eu não tive essa oportunidade de ter esse encontro com esse meu avô em vida, né? Mas através de violeiros outros da própria região, eu tinha acesso a essa cultura, como diz, patraizmente, né? diferente da música que eu fazia, que era uma música muito moderna, muito assim, moderna, que eu digo assim, eu não. Talvez por não ter tido essa tradição, a minha música ficou muito livre, né? Muito diferente do que eu via de viola, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha todo esse interesse, a música que eu fazia era diferente, muito diferente, até para eles. Quando eu tocava minhas músicas, as pessoas ficavam. Não era aqueles toques, né? Enfim, mas foi essa a minha convivência com esses violeiros.
E a viola, assim, ela abriu um campo de inspiração, assim, de composição. Você compunha já no violão?
Já na viola. Não, na violão não, foi viola. O violão eu cheguei a fazer uma coisinha, mas foi viola mesmo que abriu essa coisa de composição, porque não havia repertório solo. Porque a minha proposta, logo no começo, em 77, era porque eu já ouvi do violão clássico, né? Era fazer a viola um instrumento solista. O que havia? Havia o Renato Andrade, que tocava sendo acompanhado por um violão, e eu queria fazer algo como o violão faz, só a viola, não precisar de outro instrumento acompanhando. A viola era possível se fazer isso com viola. Então eu tinha um propósito de fazer com a viola o que se fazia com o violão. E como não havia repertório, eu compunha. Comecei a compor, comecei a ter ideia. E de tanto tocar, começou a surgir, as composições começaram a surgir. E eu fui construindo esse universo de composição. Ao mesmo tempo, o processo de composição é muito intuitivo. Eu ficava isolado, eu era um solitário, eu era um solitário, um ermitão praticamente. Então, as coisas começavam a acontecer até terminar a composição. Às vezes demorava assim muito tempo eu naquele universo da composição e com, vamos dizer assim, com intuições. Fiz Suíte das Cobras lá na fazenda. Então, por que que chamou Suíte das Cobras? Esse tipo de coisa que vai você já não sabe mais o que enfim. Não é, não tem uma coisa objetiva assim, é uma coisa muito intuitiva. E a morte, por exemplo, quando eu convivi com a morte durante 3 anos, aquele problema que eu tive de saúde, e depois vir uma música com as várias musicalmente, vamos dizer assim, mostrando na música, a música transparecendo as várias sensações, as várias interações minha ou as emoções que eu tive, o medo, a angústia de lidar com a morte, vamos dizer assim. Isso tá na música, a morte. Até ficar mais suave, até ficar assim, bom, morrer, morreu, enfim, acabou. A coisa foi tirando o peso, aquele peso. Isso, então, mas como é que. Eu não fiz a morte porque eu quis fazer a morte. Eu estava compondo uma música, eu percebi que eu estava compondo exatamente as minhas. Toda a minha experiência, a minha vivência que eu tive de lidar com a morte durante 3 anos. Só para. Você sabe da história, mas eu só para ficar registrado, eu tive um tumor no cérebro, eu descobri esse tumor em 93, final de 93, em 94 que eu fiquei sabendo o resultado, e era de uma área da área motora, afetava o meu braço, e eu resolvi fazer. E a medicina me dava a cirurgia, tirar o tumor e a área em volta do tumor, que era cérebro. E nem o médico me dizia com certeza se eu teria sequela ou não de tirar essa área em volta do. E eu morrendo de medo, mas perdeu o braço na área motora. E aí eu resolvi fazer, enfrentar essa história enquanto ele não crescia, porque era um tumor crescimento pequeno. Eu resolvi partir para a medicina alternativa. Fiz cirurgias em Umbanda, no João de Deus fui 22 vezes, jorei, homeopatia, tudo que falava, chá de planta venenosa, por exemplo, aquela planta chamada salva-vidas, gota milagrosa, tomei durante 1 ano e 4 meses esse chá. Enfim, fiz tudo que falava, fazia. E produzindo cada vez mais, vamos dizer assim, porque antes de morrer eu queria deixar certas coisas. Por exemplo, o Óbolo. Foi logo em seguida que, se eu morresse, eu queria deixar o Uró, minhas composições. Eu gravei o Uró. Se tivesse tempo, eu queria deixar um disco que mostrava o potencial da viola como instrumento solista. Crisálida, onde eu gravo Villa-Lobos, Choro e tudo mais, mostrando que a viola não é um instrumento só de música caipira, assim, especificamente, pode fazer outro tipo de música. Se desse tempo, eu fazia Arte Ponte a Viola, que era o livro, que era o meu ensino do instrumento. E por último, se desse tempo, eu fazia o Temperance, que eram as canções, que são composições minhas com poetas e com o meu avô, com essas modas que ele deixou escrito nesse livro. Mas, enfim, esse envolvimento com a composição, muito intuitivo. E exatamente, eu estou vivendo um momento agora onde eu vou ter tempo, porque eu cumpri esse ciclo de ensino na escola de música, fechou, também de pesquisa. Eu não vou fazer mais pesquisa de campo, não tenho mais, saúde para ir para o campo. Mas eu ia, dormia no carro, dormia em rede, não tenho mais nem paciência, nem vontade. Agora eu vou dedicar, tocar e esperar que as composições voltem, né? Então eu estou nessa expectativa agora. Será que eu estou um tempo que eu não componho, né? Por conta dessa lida com a educação, com a Escola de Música de Brasília, que foi ficando cada vez mais rigorosa enfim, isso, você ser professor e ser menos músico, ser mais professor. Teve uma época na Escola de Música que tinha um diretor chamado Carlos Galvão, que ele foi fantástico para os músicos, que você podia tocar, você podia estudar na escola, então você tinha tempo para você estudar, para você programar, para você se apresentar. E isso foi, com o tempo, foi ficando cada vez mais difícil na escola de música. E isso, agora eu vou voltar a ter essa liberdade, esse tempo, vamos dizer assim.
Roberto, voltando um pouquinho, então, enquanto você estava doente, você planejou esses projetos.
Planejei.
Foi
Antes de morrer, seria. Se eu morrer, não morri, né? Enfim, mas eu planejei.
E aí você lançou o Urobro. Como é que foi esse momento do Urobro?
Urobro é um disco, foi curioso, porque a impressão que eu tinha da minha música é que ninguém gostaria da minha música. Tudo diferente, tudo muito esquisito naquela época, né? Mas eu fiquei muito surpreso que quando eu lancei Europa havia um público que gostava do disco. E era um público grande de música instrumental. Público grande. E isso me causou muita surpresa, que era uma música que eu achava que não teria nenhum sentido. Gravadora jamais ia gravar aquele tipo de música. Eu gravei independente. E para minha surpresa, havia começaram a se falar do disco e da inovação, da originalidade. Teve, por exemplo, o Regis Tadeu me falou uma coisa, que na época ele era editor da revista Cover Guitarra. Ele disse que era um disco de rock. Eu falei, mas como assim? Não, porque o rock, a essência do rock é a inovação. É você quebrar limites, quebrar. E esse disco vinha com esse propósito. Então, foi um disco que me causou muita surpresa. Eu saber que tinha gente que podia apreciar esse tipo de música que eu fazia. Então, e por incrível que pareça, eu vendi mais de 10 mil cópias do disco. Então, realmente foi uma coisa assim que para mim foi uma surpresa e assim uma me chamou a atenção isso de que às vezes você não compreende tudo que está acontecendo. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Independente do que você acha daqui, você tem que seguir sua intuição e fazer. Porque a compreensão una sua talvez seja muito pequena para aquilo que você está fazendo. Enfim, você não sabe o que vai acontecer com aquilo.
O que é o Urobro?
Urobro tem a ver com a morte, né? Urobro foi também, sim. Eu descobri procurando símbolo, eu achei o urobro. O urobro é uma cobra, é um símbolo, uma cobra que devora seu próprio rabo. Então, ela é um círculo, né? Então, tem uma gravura em Benin, eu usei essa gravura no disco, uma pele de cascavel, pintada de azul. A capa do disco é uma pele de cascavel, pintada de azul, esse símbolo que foi encontrado em Benin, na África. E a ideia era. Tem vários significados esse símbolo, que você sempre repete, samsara, né? Sempre você volta ao mesmo lugar. E a minha ideia é que a morte não ocorresse, ela virasse uma espiral. Ou seja, eu fizesse daquele momento, daquele momento que tá, o tumor, que virasse, na verdade, outras mortes, como houveram no meu modo de pensar. Então eu fazia, eu procurava seguir, por que está acontecendo isso? E a minha ideia era fazer virar uma espiral de evolução. Então, quando você olha assim, está o Uro, mas se você olhar, você vê que é uma espiral, né? E isso é não uma morte física, uma morte de várias crenças, esse tipo de coisa, né? E isso foi a ideia do nome. E na Suíte das Cobras, uma delas, a Canelando para Amarela, eu faço um vocalize em falsete, eu falo Ouroboro. Eu falo Ouroboro e Auroro, porque fica dúvida se é feminino ou se é masculino essa palavra. É como se fosse uma chave ali e tal. Mas essa era a ideia, da morte ser, não ser física, ser uma evolução para outros níveis de existência, vamos dizer assim. Foi um disco muito, muito, muito importante. E entraram praticamente todas as minhas composições que eu tinha na época. Só ficaram duas de fora que não cabiam no disco, que foi Futrica Infinita e Requiem, que depois eu gravei posteriormente. É.
Roberto, então nesse universo todo aí, né, das composições e dessa vivência que você já estava tendo, o que você estava aprendendo com os violeiros que você agregou à sua maneira de compor ou que serviu para a sua composição?
Primeiro é essa ideia de você fazer tudo com o polegar indicador. Esse ponteado, né? Alguns efeitos, quer dizer, por exemplo, o efeito tipos diferentes de batida. Ou seja, era às vezes o violeiro usava uma coisinha no detalhe da música e não usava mais. Opa, eu pegava aquele e abria, desenvolvia. Eu imaginava assim que se aconteceu isso naquele momento, naquele violeiro, possivelmente muita gente usou aquilo para trás. Então, possivelmente aquele era muito desenvolvido. Então eu procurava através, como se fosse janelinhas, eu procurava abrir leques e sistematizava e desenvolvia aquilo, incorporando a minha técnica que eu já tinha de violão. Eu entendia que eu não podia tocar violão na viola, eu tinha que tocar como os violeiros, pegar o jeito que eles tocavam, mas expandir, mas dentro de uma linguagem de viola, por exemplo, de como lidar com o par oitavado, tudo isso. Eram desafios que eu tive, né, que conviver, que resolver, né, vamos dizer assim, na técnica, na minha técnica, né? Então, e mesmo coisas que eu pegava, às vezes, imaginava uma coisa e desenvolvia, claramente na minha cabeça não é que eu estava inventando algo. Aquilo possivelmente já existiu, e com certeza já existiu, porque nós temos aí mais de 500 anos que a gente sabe de música instrumental, de alaúde, de guitarra barroca e tudo mais. Então, possivelmente eles usaram, mas não escreveram, ninguém escrevia antigamente. Então nós temos uma falta de informação técnica nos instrumentos de cordas dedilhadas muito grande. Então era isso, e através da viola eu achava que ali, dos violeiros antigos, ali eu tinha vários insights musicais. Opa, isso é interessante o que ele fez aqui e tal. E fui desenvolvendo. Foi mais ou menos assim que eu fui. E sistematizando e fazendo estudo para isso, para ensinar. Porque o meu objetivo era... a técnica não pode ser problema. Porque eu encontrei pessoas que não quiseram me ensinar alguma técnica. Eu ficava escondendo a mão quando pensava que eu estava... Mas por quê? Eu ficava pensando, a maioria, só coisa de violeiro de estúdio, né, de São Paulo, de música caipira, que tiveram esse comportamento. Mas os do sertão, todo mundo ensinando tudo que podia. E foi essa a minha intenção também. Não vai ter segredo nenhum. Vou colocar aberto. Porque, na verdade, o que importa é a música, não é a técnica, né? Então, o interesse é que se todo mundo tiver uma técnica boa, músicas boas vão surgir, e com técnicas boas, com música de alto nível, de alto desempenho. E foi isso que eu fui publicando também, fui simplificando essa história dessas técnicas serem ocultas, sabe esse negócio? Tipo, na época da alquimia, que as pessoas guardavam as formas. Eu abri tudo. Tudo que eu aprendi, eu ensinava. E falava até com o luthier. Por exemplo, só se me ensinar, eu ensino o passo. Não me conta segredos que você não quer, porque eu passo tudo.
Por que você acha que os violeiros tinham ou têm ainda essa coisa de esconder o toque?
Os violeiros de música caipira, de música sertaneja, de música de disco. Os de disco que gravaram discos e tal, esses tinham. Não sei se era uma concorrência muito grande em São Paulo. Então, quando percebi que você estava, escondia a mão, estava... Não sei, enfim... Não sei se Se... Não, não sei explicar isso. Mas não adiantava, eu gravava, estava gravado, eu tirava, chegava em casa e tirava. Estava no disco, então para que esconder? Você escuta do disco e tira, né? Enfim.
E dessas andanças com os mestres, você lembra de alguma história peculiar, alguma coisa assim, Roberto?
Poxa, são tantas coisas que... Pois eu vou lembrando dos violeiros aqui, das histórias, né? Da... Ah, são muita coisa, muita história, principalmente quando se fala do capeta, né? Essa história que eu sempre todo mundo perguntava essa história de pacto, né? Mas essa relação de lida com o dom da música, porque é curioso, por que tem pessoas que têm dom da música e outros não têm? Há um segredo? Ele é ungido por alguma coisa e o outro não é? Então fala, quem tem dom, quem toca viola tem dom de Deus. Aí vem essa história, quem não tem pode fazer o pacto para tocar viola. E realmente essa história do pacto, todo violeiro sabia coisas do pacto, sabe? O que eu posso dizer assim, curioso foi, eu me lembrei agora, nem não foi de um violeiro, mas foi desse universo, vamos dizer, fantástico mesmo, desse universo, não é fantástico, eu diria, esse universo desconhecido, que a gente não. Foi quando eu encontrei, eu fui gravar um congadeiro, que é o Capitão Julinho. Numa pesquisa que a gente estava fazendo em Itapecerica, Minas Gerais. Eu fui acompanhar o grupo dele de Moçambique. E aí ele estava, era de manhã, estava hospedado numa casa. Ele saiu pela rua fora com o grupo dele, eu gravando com o boom, com aquele boom tudo. E numa subida lá em pé da calçada, Tapiocanga. Aquelas pedras de. Aquela azul era aquelas pedras de paralelepípedo, né? E aí ele cantando aqueles cantos bonitos pra caramba, as respostas, tudo. E num determinado momento, alguém de uma casa saiu e pediu, conversou com ele, pediu pra ele ir lá dentro benzer alguém. Então ele parou o grupo ficou tum, 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 tum. E ele foi lá, tal. Eu cheguei a entrar, mas eu quando percebi que era algo, fiquei quieto, né, lá fora, porque eu vi que era algo. Era uma pessoa que estava no fim da vida, ele estava benzendo essa pessoa. Aí ele voltou para o grupo e passou o comando para o segundo capitão. E ele ficou lá atrás rezando. E esse segundo capitão começou a andar e começou a cantar um. A Nossa Senhora mandou um recado festado, Rosário. Chamou-me, chamou-me, chamou. Eu sou filho dela, criada no Congo. Eu vou, eu vou, eu vou. E aí vem a resposta nisso. A NASA entrou tudo desafinado. Coisa mais estranha. Eu lá com. E aí ficou aquele clima estranho, porque as vozes desandaram todas. Aí o Capitão Juninho saiu lá de trás. Ele usa. Tipo preto velho mesmo, né? Ele usa um terno assim, sem enfiar a mão nas mangas. Aí ele puxou. A voz dele é bem, a NASA. E as vozes, e eu gravando com o headphone, gravando, e as vozes, quando entraram na resposta, entraram desafinadas. Aí eu escutei um grito estranhíssimo, não sei de onde surgiu esse grito, só pode ser dele, e as vozes alinharam na hora. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Nossa. E aí ele começou a cantar Santa Bárbara, que parece que lá que o tema de Santa Bárbara é que segura o trovão. Parece que eles falam que no Congado tem reino bem e reino mal. E há uma certa, não é competição, mas entre os mestres, entre os capitães. E aí ele começou a cantar, que ele percebeu que o negócio estava rodando feio. Aí quando ele chegou, esse grupo chegou onde ia tomar o café da manhã, tinha vários grupos de catopés, todos fantasiados, aí vem um guia de catopé, em prantos, pedir ajuda para ele, que esse cara tinha sido arrasado em alguma coisa. De energia. Aí ele ajoelhava, fazia aqueles cumprimentos, e ele começou a cantar: Me dá sua pedra, que eu carrego a sua pedra. Muito interessante. Então, bom, não foi de ovelheiro especificamente, mas foi isso, esse universo que permeia essas coisas tradicionais que muitas vezes você não consegue, a gente não consegue, com nossa vivência, entender direito o contexto e tudo que envolve a tradição, sabe?
Roberto, por que você acha que a viola tem essa força, assim, que ela atravessou, já falando da viola caipira, né, que ela atravessou um período grande, teve um esquecimento e hoje está muito forte, o que a viola tem?
Pois é, vamos pensar assim que na década de 60, realmente que a viola estava quase desaparecida, por exemplo, na cidade a viola toma esse rumo que ela está, esse avivamento, começa essa história do avivamento que faz parte da minha tese, né, que a minha tese é sobre isso. Eu diria assim que eu acho que é inevitável, se você tem a oportunidade, um país, uma nação, tem a oportunidade de valorizar o que é seu, as suas várias identidades, a sua história musical, principalmente com as tradições culturais, e eu acho que é inevitável que as pessoas conheçam. Quando vai conhecer Folia de Reis, Catira, Congada, chegue na viola, que a viola é que conduzia esse tipo de coisa. Vamos pensar assim, que o violão chegou no Brasil no começo do século XIX. Tudo antes era feito com viola. Todas as cantorias, tudo, a voz humana era acompanhada com a viola. Então, é uma história muito, muito grande que a viola tem no Brasil, nas tradições. Porque nós vamos pensar que nós temos todas essas tradições musicais, elas são sociais. Com raras exceções, tem os nudus, mas os nudus, os violões ponteavam, o pessoal sapateava. Então, havia uma função social. E toda a viola era um instrumento. O violeiro era a pessoa mais importante que tinha nas comunidades. Para o social, para as cantorias, as várias devoções, Espírito Santo, Santos Reis, enfim, São Sebastião e outras coisas mais, eu tinha que chamar o violeiro. E depois da devoção vem a distração, as brincadeiras, né? os toques para dançar e tudo mais. Quer dizer, era muito importante a viola nesse contexto. E eu acho que pode ser essa a resposta, mas sim, é um instrumento identitário, é um instrumento que mostra o Brasil. Eu acho que isso acabou despertando interesse nos músicos, porque com essa globalização, todo mundo sabendo tudo de todo mundo, mas o que é meu? Aí vem essa pergunta, mas o que é meu? Eu sei música dos Estados Unidos, sei música de Cuba, sei música do Brasil, mas o que é meu? Então, acho que começa a vir essas interrogações na cabeça das pessoas, mesmo que não seja consciente, mas a pessoa acaba indo buscar algo que identifica o seu país, mas também os seus ancestrais. Então, tanto que, assim, muitas vezes eu toco viola, as pessoas falam, viola dá uma saudade não sei o quê. As pessoas lembram dos seus avós, dos seus pais. A viola tem algo com o ancestral, com até o atavismo, vamos dizer assim, com as pessoas de cada um, os seus antepassados. Então, acho que, por isso mesmo, é um instrumento muito forte, muito forte nesse sentido, que ele tem as suas características interessantes, tem as suas, também as suas limitações, mas ele traz consigo essa força de um país. Vamos pensar aqui que o Brasil começou com a viola aqui, quer dizer, já chegaram com a viola aqui. E desde então a viola está presente na vida do nosso país. Então, diferentemente, claro, que também outros instrumentos tiveram presentes, o pandeiro e tudo mais, mas a viola é o instrumento que se acompanhava às canções, que dava harmonia, que harmonizava a voz, enfim. Enfim, a folia de reis antigo, quando os mestres falavam que a folia de reis era feita com três instrumentos só: a viola, a caixa e o pandeiro. Nem a rabeca existia nesse entendimento desses violeiros antigos. Só eram os três instrumentos. Inclusive, tinha violeiro que falava que os três reis tocavam esses instrumentos: era viola, caixa e pandeiro. Então, a viola é o instrumento de harmonia, instrumento de acompanhamento. Enfim.
Bem de longe, né?
Bem de longe.
Roberto, você é caipira?
Eu sou caipira. Eu sou caipira para... Vamos pensar assim. O Antônio Cândido já dizia isso naquele livro, naquela tese dele, enfim, no doutorado, que o a região caipira é São Paulo e a área de influência histórica paulista. E essa área é grande. Tem Minas Gerais, um pedaço de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, um pedaço de Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, muito grande essa região. E vamos lembrar que, por exemplo, o Triângulo Mineiro era de Goiás, depois passou para Minas Gerais. E antes era de São Paulo. Quer dizer, é a minha região. Eu sou um caipira contemporâneo, que eu diria. Eu acho que isso, inclusive, a palavra, essa coisa do caipira, esse preconceito que nós tivemos com a palavra desde lá atrás, com o próprio Mazzaropi, ficou muito forte essa imagem do Mazzaropi, do Jeca, né? Do caipira ser essa pessoa atrasada. E muitas, até hoje, você fala caipira, a pessoa pensa no passado. E aí pergunta, e o caipira do presente? E o caipira do futuro não tem? Sempre é passado? Que história é essa, né? Aí o Ariovaldo Pires, o Capitão Furtado, ele numa entrevista por Amis Millart, ele disse, curioso, quando você fala do homem rural, eu te contei isso, com o homem rural nordestino, a pessoa vem na imagem de qualquer brasileiro, aquele vaqueiro com aquele chapéu de couro bonito, até a roupa encorada. Você fala o homem gaúcho, vem na imagem aquele com bombacha, com aquele lenço, tudo mais. Aí fala no homem caipira, que é da região mais rica do Brasil, aparece cara desdentado, com dentinho preto e tal. Assim, a imagem que tem desse caipira é muito... é estereotipada mesmo. E que as pessoas têm... tem muitas pessoas que evitam a palavra caipira. Eu não, eu falo caipira, sou caipira, a minha música é caipira. Ah, mas sua música não é... é diferente, mas por que tem que ser igual? Cada um faz a sua história com o que tem, né? Eu sou caipira, sim.
E na sua concepção, o que é ser caipira?
É tá ligado com as tradições da sua região. Tá certo? Mesmo que você não faça parte dessas tradições. Mas quando eu falo, você tá ligado com as tradições, com a cultura, vamos falar mais do que a tradição, com a cultura da sua região. Que é uma cultura que não é só musical. Tem a cultura da culinária, tem vários tipos de códigos que tem na sua região, que é uma região caipira, né? Que é a região, no meu caso, do Campina Verde, que é o Triângulo Mineiro, e que fazem parte da minha história, né? E eu vejo isso assim de uma forma não só da minha vida, desde que eu me entendo por gente, como eles dizem, mas pensando meus antepassados, é um jeito de viver, é uma lida com a vida nessa região, nesse tipo de cultura, onde as tradições, vamos dizer, culturais eram a Folia de Reis, era o Divino Espírito Santo, o tipo de rezo, o tipo de comida, alimentação, o tipo de paisagem, a lida que você tem com o seu trabalho de acordo com o meio ambiente, com os rios, com o cerrado. Então, isso, acho que isso tudo acaba compondo, fazendo parte da história de uma pessoa. No caso, na minha, isso... eu acredito nisso, que isso me identifica como um caipira. Resumindo, seria: toda a minha cultura é caipira.
E como esses elementos que você sente, tudo que você vive, aparece na sua obra?
Você sabe que aparece... Por exemplo, eu vou te contar uma história. O meu avô, ele foi assassinado em 1937, com 39 anos de idade. E a minha avó, da parte de mãe, me conta que ela assistiu, foi no velório, ele tinha um buraco de bala na testa. E aí eu, com um tumor no cérebro, eu comecei a achar que eu podia estar repetindo a história do meu avô. Aí será que eu morreria com 39 anos de idade? Igual meu avô? não com, com tiro, mas com tumor, né? E tava esperando fazer 40 anos. Foi quando eu fiz crisálida. Aí, completei 40 anos. 11 de março. Aí eu falei, pô, então mistura, não se mistura com o do meu avô. Aí eu resolvi tirar umas férias, porque eu tava trabalhando pra caramba, porque eu queria fazer muita coisa antes de morrer. Aí eu resolvi tirar umas férias. Vou tirar umas férias. Eu tava de licença da escola. Então, aqui todo mundo em Brasília, pelo menos as pessoas conhecia, gosta de mar. Falei, então eu vou pro mar. Escolhi uma pousada lá no Nordeste, um pousado gostoso, um troço muito bacana. Fui pra lá ficar 15 dias. Não aguentei ficar 5 dias. Achei aquele troço mais horrível, mar. Eu não gostei, não faz. Vim embora. Vim embora, isso foi mais ou menos maio. E eu me lembro que eu caminhava todo dia na Água Mineral. A Água Mineral é um parque que nós temos aqui, não sei se você conhece. É um parque imenso que tem várias trilhas. Eu fazia trilha cristal d'água todo dia pela manhã. Chama Trilha Cristal d'Água. Que é uma trilha que 5 quilômetros, acho que é 5, se não me engano, ou 3, não me lembro mais. E que lá no final tem um córregozinho e tem um caminho de cobras, que de vez em quando você encontra, porque cobra sempre anda pelo mesmo caminho, todas elas. Elas quando elas andam, elas viajam de um lugar para outro, elas passam pelo mesmo caminho. E eu me lembro que eu assim que eu cheguei, eu fui para a Água Mineral andar. Nossa, mas que emoção que eu tive assim. Sabia que aquele lugar é meu lugar. Puxa, falei, poxa, eu não sou das Minas, montanha, não tem nada a ver com aquela região de Minas. Não sou do mar, eu sou disso aqui. Isso aqui é minha região. Eu lembro que me deu um... Assim, aquela sensação. Bom, eu sou do Cerrado mesmo. Não sou do mar, não sou das montanhas. E eu me lembro que... E foi curioso porque eu falei... Tudo o que pode acontecer, qual pode me picar, mas não vai acontecer nada comigo. Eu sou desse lugar. E ao mesmo tempo eu tendo todo aquele envolvimento com vamos dizer, com esse oculto, mas que eu estava querendo me curar do tumor, eu estava buscando cura. Então, toda essa coisa espiritual, eu ficava ligado e fazia parte, tudo eu ficava... E não há de ver que, na volta, uma cobra lá me esperando. Cobra preta, não sei que cobra que é, desse tamanho, no trilho, exatamente. Aí eu lembro que eu fiquei assim, poxa, eu fui falar isso, apareceu a cobra, vou ter que ver o que vai acontecer. Aí eu fui chegando a mão pertinho da cobra, eu sabia que tinha soro embaixo, porque naquela região tem cobra, falei assim, me pegar, eu tô pro soro. Eu fui chegando a mão pertinho, ela não se enrolou, falei assim, se eu enrolar, eu pulo para trás, né? Entrou no cerrado. Aí foi uma experiência muito especial para mim, desse pertencimento. Aí eu fiz um pacto com o Cerrado. Eu não fiz pacto com a cabeça, fiz um pacto com o Cerrado. Que é mais ou menos, que a poesia fala assim, e que fala da minha história também, né, do Cerrado. Encerrado que eu era, no errado do existir, livre, livre me tornei, Cerrado, Cerrado meu, quando em ti me transformei. O meu corpo é o teu chão, tuas pedras, tuas águas, e minha alma teus caminhos, tua fauna, tua flora. Em ti minha vida está, Cerrado, Cerrado meu, e em mim teu encanto mora. Eu, Cerrado encordoado, renascido e libertado, pleno, vasto, enfim, vivo agora. Também, né, nessa região, era maio, que era seco, né? E tinha caliandra, né? Tudo seco, aquela caliandra, aquele galinha, aquela caliandra poderosa, aquela flor vermelha maravilhosa que chama flor do capeta, né? Que chama também. E eu comecei, foi curioso, porque nessa ida para esse bar eu não levei viola para descansar. E eu comecei a fazer poesia. Ficava escrevendo na areia da praia essa poesia que me vinha na cabeça. E aí eu fiz também para caliandra, duas poesias para caliandra, me inspirando nela, porque com aquela secura, tudo engluviando, seco, e ela poderosa, sabe? Então, assim, tá vendo? Por que ser caipira, né? Tem coisa que tá além de eu querer ser ou de não querer. Você é ou não é. Então, eu não escolhi não gostar do mar e gostar do cerrado e sabe, sentir que essa é a minha região e ponto. Enfim. É isso.
Demais. E ser candango?
Pois é, ser candango é uma coisa muito singular, porque eu acho que Brasília me trouxe, não a forma, mas assim, me trouxe a liberdade de expressão. O Brasília com esses prédios, tudo diferente de qualquer lugar de Minas, por exemplo, tudo diferente, é um outro tipo de cidade, outro, e criado, quer dizer, foi uma liberdade muito grande do paisagista, do Neymar, de realmente de montar uma cidade nova, do concreto, do concreto, do inovador. E eu acho que isso influenciou muito o meu jeito de fazer música. Me tirou amarras que eu podia ter, sabe? Como eu ficava aqui, ficava lá em Campina Verde, lá fazendo meu pai aqui, eu tinha tanto o caipirão, aquela coisa, mas o Brasil. Eu acho que esse ser candango, também a minha música, a música que eu faço, tem a ver com isso também, com esse lugar que eu habitei mais tempo que Campina Verde, inclusive, porque eu morei muito mais tempo aqui em Brasília do que Campina Verde. Então, eu acho que, eu não sei, eu não tenho uma teoria sobre isso, não, mas eu fico refletindo agora. Eu acho que o lugar também molda a pessoa, sabe? Molda o jeito que a pessoa se expressa, no meu caso, musicalmente. Acho que ser candango é isso, é a liberdade de todo tipo de conceito, sabe? Você ser livre para você fazer o que você quiser. E na minha música, sempre foi minha intenção, é fazer algo diferente. Algo diferente. Começou a ficar igual qualquer coisa, eu não, já mudo, porque eu quero algo diferente, algo que conta um outro tipo de história, onde não tem isso, porque isso vai ficar mais bonito do que aquilo, não. É algo que transcende a mesmice, o modo de fazer música que eu ouvia muito. Acho que Brasília me trouxe isso, sabe? Essa liberdade de escolher, de escolhas, vamos dizer assim.
Você fez alguma música em homenagem a Brasília ou ao Cerrado?
Você sabe que eu fiz, mas não especificamente sobre algum tema, a não ser Asa Norte, que eu nem me lembro mais, que eu vou regravar agora, vou voltar a estudar. Asa Norte, que eu morei 30 anos na Asa Norte, então eu acabei fazendo uma música para Asa Norte, com o nome Asa Norte. Mas eu acho que todas elas têm algo de Brasília, e tem algo do Cerrado, lá de Campina Verde, do Caipira, lá de lá. Tem algo, vamos dizer assim, não na poesia, mas na música. Tem algo que tem a ver com esse lugar aqui.
Parte dos seus estudos do livro Arte de Ponchatoula, elas são nomes de pássaros, assim,
É
né,
verdade.
basicamente. São pássaros do Cerrado.
São pássaros do Cerrado. A ideia que eu tive de colocar o nome de pássaro, porque é aquela ideia de preparar o instrumentista, o violeiro, o aprendiz, para fazer música. Tanto que chama estudo 1-Koan. Então ele vai estudar o estudo 1, mas eu quero que isso vire uma peça chamada Koan. Estudo 5, estudo 10, Curiango. Estudo 10 é um estudo, porque é um pequeno estudo e tal, mas a ideia é que ele faça daquele estudo uma música. E o passo é essa ideia de voar, de sair fora do que e voar, fazer música. Por isso o nome dos pássaros. E são pássaros cerrados. Não significa que tenha a ver com o próprio estudo, mas a ideia de. A não ser beija-flor, que é aquele estudo que fica. Parece que, o canário da terra também. Mas a ideia não é essa de fazer uma música para o pássaro. Não, era de nomear a música com o nome de pássaro, com essa ideia de no ensino mostrar que tem um estudo, mas aquilo a pessoa pode fazer aquilo virar uma música. E essa é a minha ideia, que a pessoa faça música, não importa se é coan ou as coisas assim, mas que toque, que é, e isso eu é, de a pessoa preparar o seu repertório, o violeiro, o aprendiz, mesmo que seja de uma música, duas músicas, três músicas, ele vai tocar para alguém e ele tem três músicas no seu repertório. Três estudos. Faz lá os estudos. Apresentando como música, não como estudo. Então essa foi a ideia de colocar o nome dos pássaros.
Você falou dessa questão da composição, né, do ambiente e tudo, mas não, quando você vai montar um repertório, também o ambiente influencia?
Para show? É, sim, 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 influencia. Influencia, com certeza. Eu já fiz, por exemplo, quando eu lancei o Uróboro, eu fazia o Uróboro. Mas eram, naquela época havia uma cultura de a pessoa ir para o teatro fazer para assistir show. Você podia apresentar a viola como se fosse um violão clássico. Mas isso, com o tempo, foi de lá para cá, vamos dizer assim. Estou falando do meados de 90. Vamos dizer assim, a forma como você se apresentava para o público foi mudando. Chegou um ponto que eu fui apresentar uma vez no CS que não tinha microfone para viola. Não tinha. Todo mundo já estava usando esse negócio de plugar. Aí eu falei, pô, vou ter que plugar minha viola, porque para me inserir, né? Então a gente vai tendo que se adaptar às circunstâncias, porque você faz música para o outro, que você quer mostrar. E aí você acaba com isso, você fazendo música, voltando à sua pergunta, né? De acordo com, por exemplo, praça pública. Vai tocar num show que tem. Você vai tocar depois de uma banda de punk e depois vai vir um rock, ou depois de um rock. Você tem que preparar um repertório que para você realmente já sair arrasando no começo, porque senão você ser comido por aquela massa sonora ali. Então, você deixa de mostrar um trabalho que você quer para se adequar ao contexto daquela apresentação. Isso está acontecendo cada vez mais. Agora, nesse momento da minha vida, né? Estou tendo uma renovação, eu já estou preparando espetáculo de novo. Um espetáculo com o diretor de teatro, inclusive, me dirigindo. Espetáculo específico. Onde eu vou me apresentar, serão pequenos teatros, mas assim, eu não vou abrir mais. Eu posso continuar fazendo esse tipo de espetáculo para público, para o lugar, mas vou ter os espetáculos que são fechados. É aquilo.
Roberto, e como que era Brasília quando você chegou?
Brasília, assim, vou te falar, a primeira experiência que eu tive de Brasília, eu disse, a rodoviária, ela ali no CONIC, né, no Conjunto Nacional, eu me lembro que eu desci, ela embaixo, na parte de baixo, né? Onde os ônibus paravam. Eu subi e fui ver os ministérios, né? Ali de cima. E eu fiquei impressionado, porque aquele horizonte, em Campina Verde não existe esse horizonte. Lá são morros, né? Você vê um próximo morro, ali é um próximo morro, né? Aí tem outro morro. Aí você vê aquela vastidão, eu fiquei impressionado com aquilo. Muito, porque você vê lá longe aquilo. Então, a pergunta.
Como que era Brasília, né?
Pois nessa época. Pois é. Então, para mim, a Brasília era essa vastidão. Eu fui para o UNB, morava na Asa Norte, minha vida era o UNB. O UNB também era também totalmente livre, você fazia o que queria na universidade. Então, e eu tinha pouco contato com a cidade em si, que eu fui só ter em 83. Pra você ver, eu cheguei em Brasília em 75, só em 83 que eu fui mostrar minha música para a cidade, era tudo universidade. Só universidade. Que eu fiz física e depois fiz música, então fiquei muito tempo na universidade. Então Brasília para mim era essa vastidão e essa liberdade que a UNB dava. Inclusive a UNB, você até hoje é assim, você faz a disciplina que você quer. Você tem as obrigatórias, mas você pode fazer disciplina, fotografia, música, arte cênica, sei lá o quê. Então, eu vivi muito essa experiência de você ser livre, para você conhecer outras expressões de arte ou outros tipos de abordagens científicas, enfim. O Brasil era assim para mim. Hoje eu diria que eu diria que continua sendo esse universo. Mas, claro, eu já estou aqui há mais de 30 anos. Então, diferente, ainda vou para Campina Verde, mas meu pai já não está presente mais entre a gente, mas ainda continuo indo. Mas, assim, eu nunca quis mudar de Brasília. Para mim é uma cidade maravilhosa, continua sendo. Eu lembro que muitas e muitas vezes diziam que para eu tocar minha carreira tinha que ser no Rio, em São Paulo, e eu achava que não, tem que ser daqui mesmo de Brasília. E foi assim. Nunca saí de Brasília para morar em outro lugar, não ser Brasília. E adoro isso aqui. Hoje, nem sei o que que Brasília, está tão incorporado Brasília dentro de mim que eu nem sei mais o que dizer. Mas no começo era isso, era ficar impressionado com a vastidão e com essa liberdade que a gente tinha de fazer o que queria na universidade.
Pessoas de vários, diversos lugares, assim, você tinha contato.
Todos, diversos lugares, Nordeste, Rio Grande do Sul, enfim, os gaúchos, cariocas, paulistas, era impressionante. É uma riqueza, né, você ter a oportunidade de conviver com outras culturas. Tanto que o grupo Olho d'Água era isso, né? Tinha nordestino, tinha gaúcho e tinha mineiro, tinha goiano, então era uma coisa mista. E curioso, porque essa música caipira da indústria fonográfica, extremamente presente na vida de todo mundo na época. Tanto que a gente fazia as músicas regionais de cada lugar, mas sempre tinha a música caipira, vamos dizer assim, que tem gente que chama música sertaneja, presente, que é a música dessa região também. Mas eu não tinha, eu não pesquisava naquela época assim, com a intenção de pegar a música que eu aprendia com os. Porque tudo era através da viola, cara, porque através da viola eu fui conhecendo o catira, fui DJ, mas a ideia não era pegar esse tipo de música e fazendo grupo de música regional. Colocava uma coisa ou outra, mas no fim era a música que a gente fazia composições próprias, algumas músicas do Nordeste, ou isso, música sertaneja, música caipira. É isso que a gente fazia.
E em Brasília tem essa cultura da viola?
A pré-Brasília tem. Pré-Brasília, que eu digo, antes de Brasília vir para cá, existia uma cultura aqui com a presença muito forte da viola. Curraleira, catiras, folias. Formosa é uma região até hoje riquíssima culturalmente. Com Brasília, a cultura de viola começou, na verdade, na escola de música, né? O Zé Mulato Cassiano veio para cá também. Moram aqui desde sempre, vamos dizer assim. Eles tiveram uma importância muito grande para a viola no Distrito Federal e tem, mas a escola de música, principalmente, que foi a primeira escola do Brasil de viola caipira, foi a escola de música. Em 1985, quando o Carlos Galvão assume a escola de música e monta o núcleo de música popular. E eu já tinha escrito aquele Viola Caipira 83 e me convida para dar aula de viola caipira. Aí eu monto o primeiro curso, assim, começa a ter que escrever lição e tal. Foi aí que começou. E desde então, o fato também de eu ser artista, de me apresentar, acaba. O Zé Mulato Cassiano também, acaba. Brasília entrou no universo, vamos dizer assim, no mapa, do Brasil como lugar de viola. Eu acho que foi isso. A escola de música, claro, depois vieram outros violeiros, mas assim, no início era o Zé Mulato Cassiano, escola de música comigo dando aula e mostrando a parte solista, né? Depois vieram outros violeiros e aí foi enriquecendo o universo.
Que às vezes a gente ouve esse negócio de que Brasília é capital do rock, não sei o quê. O que você acha disso?
Eu acho que foi realmente uma época, foi sim. Talvez até seja ainda, mas capital do rock, talvez não mais, mas eu acho que aqui tem conta de tudo quanto é tipo de música. Pessoas de vários lugares do Brasil e Casa do Cantador, por exemplo, em Ceilândia. Tem vários TCGs, tem a escola de música, tem o clube de violeiro caipira, então Bumbo Meu Boi do Maranhão. É uma cidade que as pessoas que vieram para cá vieram trazendo as suas culturas. Pode ter sido, claro, e foi capital do rock naquela época, tinha Legião Urbana aqui, que foi um grupo extremamente importante naquela época, década de 80, né? Hoje não é mais capital do rock, não sei se existe alguma capital do rock, mas o rock está presente na cidade, não tenho dúvida. Sempre esteve e sempre estará, eu acho. Assim como a música caipira.
Então, essa questão de, por exemplo, quando você começou a ensinar viola caipira, tinha uma demanda Já assim, de alunos?
Tinha.
Tinha interesse?
Tinha. Incrível. Abriu o curso e apareceu o violeiro. Pessoas de idade, geralmente. Porque a gente abria o curso, entrava tanto crianças que a mãe queria ou o pai queria, porque até talvez porque não tivesse vaga no outro instrumento, enfim, mas eu dei aula para crianças de 8 anos. Com pessoas de 70, 80 anos, que ficava para saber que vai ter viola caipira e ia lá para aprender. Desde sempre teve um público aqui interessado na viola caipira. Nunca tive problema de falta de alunos nos testes, sorteios, sempre.
E hoje, como é que é?
Continua. A procura é muito grande. Muito grande. Porque a escola de música é uma escola pública, né? Com o Marcos Mesquita dando aula, eu dando aula, agora o Pedro Weiss está dando aula. Vai começar agora. Quer dizer, nós fizemos uma tradição da viola na escola de música. Eu dei aula para duplas que já eram artistas que iam pegar os macetes de viola para depois continuar o seu trabalho. Às vezes nem completava o curso. Ficava 1 ou 2 anos comigo lá e saiu fazendo a sua história. Tive vários e vários alunos com esse perfil, que eu sabia que não ia até o fim, porque não se interessava por outro tipo de linguagem lá, de estudo. Mas queria aprender os macetes, né, da viola. E até hoje, né, nós temos essa questão na viola que como é um, vamos dizer assim, existe uma demanda muito grande de dupla caipira, de música caipira, desse repertório que todo mundo conhece, que são clássicos. A viola instrumental mesmo fica em segundo plano, vamos dizer assim. E o desafio nosso é uma escrita que não tenha tablatura, hoje, né? E repertório. E mais, a pessoa poder tocar viola com outro tipo de música. E já está com choro, ou seja, a viola é se integrar a outros tipos de música. Esse é o grande questão que nós temos com a viola hoje, de formar pessoas de modo que o violeiro possa atuar como violonista, por exemplo. Tanto violonista popular quanto violonista. Até como guitarrista. E colocar o seu instrumento, que é um instrumento muito bonito, com um timbre muito bonito, em vários tipos de formações musicais.
Podia falar um pouquinho pra gente do seu lado do pesquisador? Como começou a pesquisa? Né?
Pois é, a pesquisa foi isso. Primeiro com a viola. Depois eu acabei, por conta de ouvir o material, de me interessar por tradições onde a viola estava inserida. Por exemplo, folia de reis, catira. Por exemplo, você está duas tradições importantes aqui da região. E aí eu comecei a gravar. E escutar esse tipo de música cada vez mais, entendendo, conversando a respeito. Porque eu acho que eu fui entendendo que a minha formação musical, eu tinha que. Isso era importante para a minha formação musical. Não era só o instrumento em si, a linguagem do instrumento, mas todo esse contexto que permeava, o instrumento estava presente. Então foi assim que eu comecei a me interessar. Por gravações e ouvi muito gravações de outros pesquisadores, mas uma coisa que eu acho que eu trouxe, eu e Juliana, né, nós contribuímos para esse tipo de pesquisa de campo, é que, primeiro, eu quero ouvir a música, eu gosto da música. Então, nós fizemos uma pesquisa grande de microfones, para saber que microfone a gente ia comprar, para a gente escutar tudo o que acontecia, por exemplo, na Folia de Reis ou no Catira. O Folia de Reis tem cavaquinho, bandolim, viola, violão, ou seja, que microfone que captava tudo isso e eu podia fazer, tudo tem que ser na hora, uma mixagem na hora, de modo que eu ouvia o que estava acontecendo musicalmente. E não aquela. Aquela gravação de pesquisador que coloca o microfone aqui como se fosse um ouvinte. Não, eu queria ver. Tanto que eu não fazia questão de gravar na função. Quando eu ia gravar catira ou folha de reis, eu geralmente combinava com os foliões para a gente ir por debaixo de uma árvore ou uma escola, para eu gravar sem estar na função, para gravar os instrumentos, para gravar o que estava acontecendo musicalmente. E aí nós compramos 2 chips, que tinha várias cápsulas, e conseguimos trazer. Vamos dizer assim, esse olhar, né, entre aspas, olhar na música e não no aspecto social da função. Eu estou gravando a música. Eu quero ouvir o melhor possível essa música que se faz. Isso é uma contribuição que a gente deu, eu acho, muito grande. A outra contribuição foi que, em vez da gente falar sobre a tradição, quem fala são os mestres. Então, a gente, nos livretos, tudo, a gente recortava falas dos mestres da entrevista, de modo que quem ouviu o disco, quando pegava o livreto, tinha ali também um panorama de como os mestres falando da sua própria tradição. Isso acho que foi uma contribuição importante que a gente deu nesse universo de pesquisas de cultura popular. Fizemos o Tocadores, né, que a Lia sabia dessa minha pesquisa, Juliana pediu juntou a gente, ela já tinha o um projeto, aí montei todo o percurso. E isso, quem fala da tradição são os próprios personagens. Então, são transcrições. Então, isso foi, acho que foi uma contribuição importante. Então, você vê, é um percurso. Você está no universo e vai fazendo as escolhas e acaba contribuindo, como se você fizesse parte de uma história de contar, de registro, vamos dizer assim. Isso aí.
Estava relendo hoje uma parte do texto lá do Tocadores, que você fala, né, da questão da oralidade e da transcrição, né? Que às vezes eles falam uma palavra que a gente quer corrigir a palavra. Mas aí você fala essa questão que às vezes é uma palavra que existe, mas ela não foi registrada.
Exatamente.
Então esse saber que vai para além do saber formal, como é que é isso aí?
Pois é, isso é muito interessante porque, por exemplo, tem uma música do Zé Carreiro e Xanduzinho. Não, Zé Carreiro e Carreirinho, que é sertanejo solitário. Tem um verso que ele fala assim: eles gravam assim, eu divido a flor roxa no brilhar do pirilampo. Mas eu já escutei essa frase. Essa frase, vários lugares do violeiro antigo falando essa frase, mas não nesse contexto dessa música. Então eles pegaram essa frase e fizeram a composição. Só que eles não falam divido, eu diviso. Diviso é olhar, enxergar. Eu diviso a flor roxa no brilhar do pirilampo, porque eu quero ter uma visão fabulosa. E aí eles cantam eu divido. Então não compreenderam a palavra diviso, que é uma palavra que está em desuso, do português arcaico. Outra questão. Eu estava numa pesquisa na região do Formoso, e quando eles tiraram as famílias do Parque Grande Sertão Veredas, eles deram terras para eles numa região lá de Formoso e tal. E eu fui com a equipe, eu participei de uma equipe, onde a gente gravou essa tradição deles para não se perder, porque a gente não sabia se ia continuar ou não. E um violeiro, ele cantava a palavra ditoso. E ele cantou duas vezes, três vezes. Aí eu quis confirmar a palavra. O senhor canta? Como é que o senhor canta? É ditoso, né? Não, é de todos. Então ele sempre cantava ditoso. Aí quando eu fui questionar, ele não conhecia a palavra e ele passou para de todos. Putz, foi interferindo uma coisa que venha. Tá. Aí uma outra. E uma pesquisadora colocou aquela palavra. É que eles faziam a venda para as entidades, né? Venda? Eles faziam a vena, que é a vênia. Mas ela entendeu venda. Não, isso não existe. Ela entendeu errado. É vena. Ninguém faz venda. Eles falam vena, fazer a vena. E faz a vena, né? A reverência que chama vênia, né? Então, outra coisa que a gente usava lá em Campina Verde, eu aprendi com a minha avó, que é aquela palavra. Ah, que coisa estrude, menino. Coisa estrude é uma coisa. A gente fala assim, estrude. Aí no Guimarães Rosa eu vi essa palavra como estúrdio. A palavra chama estúrdio. Mas a pessoa da Rosa fala estrude. A coisa estrude, uma coisa fabulosa. Né? Então, sabe, esse tipo de coisa de. Eu acho isso muito precioso. Tanto que eu fiz eu tenho aqui, eu tenho um. Eu fiz um dicionário de termos na minha região. Tudo que eu escutava, eu anotava. Ah, isso aí também foi curioso. Toda palavra que eu não sabia, eu anotava e perguntava o significado. Eu fiz um dicionário de termos da minha região. Tanto que eu uso nas minhas músicas. Os títulos das minhas músicas são essas palavras da minha região. Lacoticho, futrica infinita, essas coisas. Empanzinado, lambança. Sabe? São palavras que o pessoal da minha região usava e eu acho fantástico, porque é uma expressão oral de algo que vem de lá e que cai em desuso se você não utiliza novamente, né? Eu comecei a batizar as músicas por esses nomes, essas palavras diferentes aí. Mas eu tenho um dicionário de termos da região. A, B, C, D, E, F, G, também com ditados. Fui coletando isso durante anos e anos.
Isso é da sua região de origem.
É.
Tem uma música sua que você colocou um termo antigo que sua avó também falava, você pescou algumas coisas da avó.
Muito da minha avó. Minha avó era. O nome dela era Arquidâmia. Eu chamava Arquidâmia, eu era o neto, eu fui criado praticamente por minha avó. Minha avó que me criou. E todas falava muita palavra diferente. Tanto que a Antiquera, né? Em homenagem a ela, né? Que ela fala, ah, meu filho, isso do tempo da Antiquera, falava umas coisas atrapalhadas. Vovó, como é que é isso? Ah, isso do tempo da Antiquera. Tempo da Antiquera, né? Foi homenagem a ela, eu coloquei Antiquera.
Roberto, você poderia tocar alguma coisa?
Poderia. Fazer antiviola. Antiviola tem a ver com a física. Eu fiz uma música em que eu não uso o porque cebolão, ré maior, a tendência é fazer em ré maior as músicas, né? Então eu fico na dominante, fico no subdominante, fico não entro no ré. E quando eu entro, faço para ré menor, quando eu entro cheio de dissonância. Por isso chama anti-traço viola que tem a ver. Vamos lá, vou fazer antiviola, vamos ver se sai.
As pessoas me perguntam ou falam, comentam, né, tipo dessa coisa, né, poxa, que o Roberto faz, que ele sempre toca do mesmo jeito, a performance tem uma coisa ali, ele é muito eruda, não sei o que, né, essa coisa de erudito, né, como que você vê isso, assim?
Eu toco assim sempre a mesma...
Não, assim, essa coisa técnica tá sempre em dia.
É, pois é, eu acho assim que, bom, eu acho que técnica é um... você ter uma boa técnica é uma... isso é o meu modo de ver, né? É uma... é quase que uma obrigação. E quando eu comecei com a viola solo, lá atrás, eu tinha... existia um preconceito muito grande com a viola caipira. Muito, muito grande. Então eu tinha que provar para todo mundo que a viola era um instrumento tão importante ou tão... tinha tanto potencial quanto o violão. Então eu não podia vacilar, fazer um recital, porque as pessoas, por exemplo, na UNB, as pessoas iam me assistir, muitas eu sei, assim, vamos ver o que. Então eu tinha que estudar, eu tinha que tocar bem. É isso, eu tinha que tocar muito bem o instrumento. Porque eu estava, não só era o meu instrumento de expressão, mas eu estava defendendo o meu instrumento de expressão, que era a viola caipira. E com isso me obrigou a estudar muito, muito mais do que eu estudar violão. Porque eu tive que montar minha mão direita para viola. E eu tive os desafios, você lidar com corda dupla, você tocar no paroitavado nas duas cordas ao mesmo tempo, quando você faz o dedilhado. Então, moldar a mão. Então, isso me obrigou a estudar muito. E quando eu quis ir para fora para tocar e tal, mais ainda, porque lá fora... Então, é uma necessidade. Uma necessidade que eu tive de... Ah, sim, e essas músicas minhas são muito complicadas também. Tem música que, para eu tocar em recital, meu Deus do céu, eu não toco mesmo. Eu estudo, na hora, opa, vou tocar não, porque não vai. Então, mas ao mesmo tempo, são as oportunidades que eu tenho de colocar as técnicas da viola. Então, quando eu tinha tempo para tocar, que eu vou ter agora, a partir de agora, eu vou poder estudar 2-3 horas por dia, aí eu vou recuperar toda essa técnica, eu vou estar tudo debaixo do dedo e tal. Mas assim, você ter músicas difíceis debaixo do dedo demanda você ter um período de estudo diário. O instrumentista, a vida do instrumentista é muito cruel, porque você deixa de fazer muita coisa por conta de você estar em dia com o seu instrumento, estar em dia com a sua... Então, isso demanda tempo também, você tem que estudar, não tem jeito. Então, vamos pensar, vou fazer 61 anos, que eu tenho mais 15 anos aí, 20 anos, se tudo correr bem de vida útil, tocando com performance, com alta performance, enfim, pô, eu tenho que estudar pra caramba. Tenho que estudar pra caramba, cuidar muito bem da minha saúde, das minhas mãos, da otimização do estudo, que para não ter problemas, né? Por estudar muito. Então, acaba sempre sendo um desafio para o instrumentista o tanto que ele tem que estudar e como estudar. Então, tocar bem não é fácil. E não é fácil tocar bem. Eu procuro cada vez tocar, eu gosto sempre de tocar as mesmas músicas, mas cada vez eu estou procurando tocar ela melhor. Cada vez eu estou procurando tocar ela melhor. E eu espero até esses 20 anos aí. Tanto que agora eu estou dizendo, tenho dito muito não para muita coisa, e sim para as coisas que eu quero fazer, porque eu tenho um período de vida pequeno aí de performance. Então eu tenho que escolher muito bem o que eu quero fazer. E mais uma coisa eu tenho certeza, eu quero estar tocando cada vez melhor. E para isso eu tenho que estudar sempre mais. Com cuidado, para não exagerar, porque o meu medo é exagerar. E aí eu danificar a mão. Não. O meu desafio é como estudar no limite de técnica, para ter uma boa técnica, ou melhorar minha técnica, sem que eu danifique os músculos, os tendões, os nervos. Então, esse é o meu grande desafio daqui para frente. Lidando com a idade.
Tem um limite, Roberto, entre a técnica e o sentimento? Até onde a técnica vai?
Eu acho assim que, por exemplo, quando eu faço uma música, principalmente, mesmo sendo arranjo, ela em si ela já traz o sentimento. Em si ela já traz algo que eu conscientemente não preciso colocar. Porque ela já veio com esse sentimento. Então, o que eu tenho que fazer é tocá-la bem. Tocá-la expressivamente bem. Da melhor maneira que eu consigo fazer, como ela surgiu, como ela está na minha cabeça. Então, e esse é o meu medo. Eu acho que é o medo de todo músico, é você ter a música na cabeça e não conseguir executar como ela está na sua cabeça. A cabeça avançou muito e a mão não consegue seguir mais o que está... Então, para isso é estudar. Mas assim, toda música que eu toco, que eu faço, que eu componho, ela já tem o sentimento, a coisa, o que levou, ela está nela, naturalmente, é como se fosse uma coisa colada, assim, sabe? Colou. Então, o que eu procuro fazer é tocar bem a música. mais, o melhor possível. Cuidar de não correr muito, ou de tocar devagar demais, cuidar de modo que eu não atropele as coisas por conta de dominar o meu, vamos dizer, a minha ansiedade, alguma coisa assim, ou de repente estou num lugar que o som não está bom. Ou seja, eu tenho que controlar o ambiente adverso, às vezes, para executar bem a música. São os desafios que nós temos. Às vezes, tocar na sua casa, você toca, mas você vai tocar aí fora, você não sabe como vai estar o retorno, como vai estar, e você tem que tocar da melhor forma possível aquilo. Então, às vezes, você nem se escuta, às vezes, em alguns momentos, ou o som da viola fica tão diferente do que você escuta no amplificador, que você fala, putz, você tem que concentrar nessa essência da música que já está empregando, e fazer. São desafios.
Roberto, e a viola, a gente assim, tem essa questão da limitação da afinação e tal. Como que você lidou com essa questão? Como que você resolveu?
Sim, antes eu tocava várias afinações, usava várias violas. Porque você mudar a afinação numa viola, você toca desafinado. Porque como muda a tensão, aí você acertou a afinação, mas no decorrer da música a madeira vai trabalhando e você acaba desafinando, o instrumento vai desafinando. Aí eu. E também o fato de você transportar muitas violas para os shows. Aí chega um momento que você, putz, não dá. Eu pensei, eu tenho duas músicas, por exemplo, reabaixo, não consigo tocar elas na Cebolão. Mas eu resolvi. Desculpe. Eu resolvi que tudo que eu faço é na Cebolão, e Cebolão em Ré, que é a tonalidade que eu uso, e tudo que eu penso na Cebolão em Ré. Ou seja, onde eu vou, essa afinação, e ela tem limitações? Tem. Mas esse é o meu desafio. Porque também tem os recursos dela, da afinação. De como superar e fazer a linguagem do instrumento. E por isso mesmo eu não toco outro instrumento. Não toco violão, não toco... Não, para isso, porque as soluções eu preciso encontrar. Mesmo que eu tenha, vamos dizer assim, que eu tenha empecilhos técnicos, empecilhos de que outro instrumento eu poderia evoluir muito mais, por exemplo, em termos de harmonia, não, mas eu fico na viola, porque eu acho que tem que sair da viola a coisa. Enfim, é um jeito que eu penso que tudo tem que sair da viola, tudo tem que sair da viola. E no sentido de composição, qualquer coisa que eu queira compor, eu tenho a linguagem. A viola, eu consigo encontrar a linguagem da viola. E essa é a minha ideia. A viola é meu instrumento de expressão. Tudo que eu tenho que fazer é com a viola.
Um assunto paralelo a isso, hoje a gente vê as pessoas em torto trasto, as pessoas tentam resolver isso fisicamente também no instrumento.
Da afinação, por exemplo, esse é um problema sério de afinação que eu tive naturalmente no começo, né? Que a oitava ela tem que ser exata. O dó, o outro dó, uma oitava assim, o dobro da frequência. Então, a viola, o violão resolveu isso com eles trabalhando nas calibragens das cordas, porque tinha uma afinação definida. Então você trabalhava as calibragens das cordas até acertar dentro daquele comprimento de 65 centímetros. A viola, com várias afinações, com cordas metálicas e mais, você tocando duas cordas que sofrem tensões diferentes quando você aperta. Por exemplo, essa corda se para. Eu apertei aqui, uma corda está encapada, a outra não. Ela sofre tensões diferentes. Então, então isso vai acontecer que elas vão alterar a oitava. Então, isso foi em 80 que eu com o luthier chamado em Tiradentes, chamado Joaquim Santos, que a gente resolveu mexer aqui e resolvemos esse problema. Ou seja, você pega, afina essa oitava aqui, o resto mais ou menos se ajusta. Mas antigamente, você encontra muito isso, o violeiro que afina aqui, vai tocar aqui, tem que afinar a viola de novo, porque o instrumento não é um instrumento afinado. Então, e sim, isso resolve tudo aqui. Esse negócio de tortar traço, acho que isso não funciona, porque se você afina aqui, você abaixar a terça aqui, por exemplo, isso aqui eu tenho uma terça maior. Se você abaixa um pouquinho, fica maravilhoso. Mas quando você faz aqui, já não é uma terça. Quando você faz aqui, já é uma quarta. Então você favorece essa terça pura que se chama, que a gente usa muito na voz, mas nem sempre você vai tocar assim, né? Então isso no. Para você fazer uma música mais sofisticada, que vai de outras tonalidades, esse negócio de tortar atrás, perda de tempo. Não funciona. Tem que resolver aqui.
pode mostrar só com um pouco mais de detalhe essa questão?
Assim, cada corda sai de um ponto. A ideia é, aqui, aqui a oitava tem que ser o mesmo som. Então, para isso, você tem, você ajusta aqui. Geralmente, você faz isso, passa um pouquinho aqui. Aí você tem que afastar um pouco. Então, por isso que... E outra coisa importante, no caso do pai oitavado, tá vendo? Cada cordinha do pai oitavado sai de um ponto. Para você... Quando você tá com a oitava sempre afinada, solta ou apertada. Então, uma coisa que agora parece que já virou... Antigamente era um... As pessoas olhavam a minha viola e ficavam... Mas funcionou, né?
Funciona. Você escrever num livro como ensinando.
Ensinando, ensinei. Eu já fazia, eu cheguei a fazer oficina em Curitiba, que eu dei oficina em Curitiba, só trabalhando as violas, pegando formão e afinando cada viola. Porque era um problema, a viola, cada um desafina de um jeito esquisito. Enfim, eu acho que foi uma contribuição que eu acabei dando para a viola. E uma coisa que eu não inventei, o guitarra tem, o contrabaixo tem, quer dizer, uma coisa que existe já em outros instrumentos, mas eu não, como eu nunca toquei outros instrumentos, não sabia que... Foi experimentando que resolvemos essa questão. Chamada entonação, né? Tem até um nome já para isso.
É, a sua viola tem ISO?
Essa aqui não tem, mas a maioria tem. Essa aqui não tem porque eu não coloquei ainda, mas eu... Tem coisas que eu faço sem... Os olheiros fazem, eu faço. Eu cumpro, vamos dizer, eu cumpro. A maioria tem. Eu uso. Eu, lá na fazenda do meu pai, tinha de cobra... Que tem de cobra, é impressionante. Então, guiso de cascavel não falta.
Eu lembro que uma vez você falou da figura do rezador de cobras.
Benzedor.
Benzedor. É. Você pode falar um pouco sobre isso?
O benzedor de cobra é o seguinte. O benzedor em si, benze qualquer coisa, mas o benzedor de cobra, quando o papai comprou essa fazenda lá, quando você benze cobra, você pede um cara para benzer cobra na região que está pegando gado. Tá pegando... O benzedor, quando chega, ele não mata as cobras. Ele encaminha as cobras para algum lugar. Então, geralmente, o benzedor fala... O senhor quer que essas cobras fiquem onde? Eu quero que fiquem naquele mato lá, ou naquele pasto cheio de pedra lá que gado não vai. Ok, ele manda a sobra para lá. O gado vai lá e picou, as cobras estão lá. Então ele encaminha, ele tem o poder de mudar a cobra de lugar. A cobra está espalhada pelo... Não, então ele encaminha a cobra para o lugar. Esse é o poder do benzedor. Então... Outro poder que o benzedor tem de cobra, meu pai tinha no final da vida dele, ele começou a ter esse poder. É de, por exemplo, o cara olha uma cobra, ela estica, ela se mobiliza. E isso o meu pai fazia no final da vida dele. Ele conseguia, olhava para a cobra, já ficava paradinha, quietinha, não mexia. Você pode pedir pegar ela e empurrar. Então é muita coisa. Tem muito... Quando o Cornélio Pires fala que o caipira é um obscuro e é um forte, esse obscuro são essas coisas que a gente não compreende. A gente agora não compreende desse poder que esse povo tinha, não só da região caipira, mas de outros lugares, mas, por exemplo, das tradições caipiras, de coisas que tem lugar, por exemplo, cascavel. Por exemplo, no litoral sul não tem cascavel. O que é que eles usam dentro da viola? O ovo de mamangaba, que é uma vespa venenosa. Então, tem umas coisas curiosas a respeito. Por exemplo, Figueira é onde o capeta mora, né? Vários lugares, toda figueira é o lugar do capeta mora. É a árvore do capeta. São coisas que, vamos dizer assim, que permeiam uma cultura e que eu não questiono. Eu, como eu digo, eu cumpro, né? Então eu uso o chocalho. Ou não uso, também, por exemplo, eu não tenho chocalho, mas eu vou colocar.
Roberto, você tem também uma coisa com a viola de coxo, né?
Sim.
Como é que foi o encontro com a viola de coxo?
A viola de coxo foi o seguinte. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo com a Julieta de Andrade, que fez uma pesquisa, até esse doutorado dela foi sobre viola de coxo, né? Ela tá desafinadinha aqui. Eu me interessei. Porque meu pai tinha fazenda dele em Mato Grosso, tinha toda uma história, como a maioria da minha família de Mato Grosso, dos Correias, né? E interessei e fui atrás fazer pesquisa. E eu comecei a compor também para o instrumento. Acho muito interessante, muito bonito o som. Você, o fato de você ter aqui música, as notas prontas, né? E aqui. Pegar lá. Que dá. Então, e assim, muito diferente da viola caipira. Então, acabei incorporando a viola de corte. Dá
o nome de viola também.
Viola também. Cinco ordens de cordas, não é uma viola de arame, porque as cordas não são de metal. São de tripas e de agora de linha de pescar, né? Enfim, coxo por que coxo? Coxo é uma tora de madeira, você pega no pasto, você vê os coxos, tora de madeira escavada e coloca sal para gado. Então, coxo é uma tora de madeira escavada. Então, a viola de coxo é uma tora de madeira, esculpida, claro, em forma de viola escavada. Aí você coloca o tampo, que é de raiz de figueira. Aquela raiz, a figueira, quando é uma figueira madura, as raízes saem, fazem aquelas alas no chão, né? Aquelas asas. Assim. Então eles cortam e fazem o tampo. Algumas têm buraquinho, outras não. São três pontos ou dois pontos, que são barbantes, revestidos de cera de abelha para grudar. Tem duas afinações. Essas afinações, assim, as principais, né? A afinação canutinho solto e uma canutinho preso, que você abaixa esse segundo tom e você prende. Por isso que chama presa. Enfim, uma afinação reentrante, porque aqui é mais aguda que... temperar a viola, essa segunda você tem que fazer mais menor para você poder fazer a oitava. Então, fica uma coisa interessante. É um som bonito, não é? O Manuel de Barros tem um poema que fala: o som acusa das violas de coxo, som de água.
Roberto, o que é a memória?
Memória é a identidade da pessoa. Memória é a identidade. E gozado isso, porque eu ouvi isso, é muito importante isso. Eu ouvi uma palestra de uma psicóloga, ela falando sobre Alzheimer. A minha mãe sofreu Alzheimer, ficou 12 anos sem memória. E você perde contato com a pessoa. Memória é a identidade. Então, memória é a identidade. A minha mãe... ela se foi em vida porque ela perdeu a memória. E com isso perdeu a identidade. Já não achava a minha mãe. Ela não reconhecia ninguém. Então, memória é identidade.
E a vida?
Pois é, a vida é... Eu lutei pela vida, né? Tem gente que eu sei que escolhe morrer. Eu conheci várias pessoas que escolheram morrer. Eu lutei pela vida. Na época, eu lutei por conta das minhas composições. Que eu sabia que elas eram especiais. Elas tinham coisas que, muito além do que eu conhecia de música. Vinha de um lugar muito profundo e com coisas que realmente me impressionavam. Assim. E por isso eu lutei pela vida. Na época, eu não tinha família, não tinha filho. Não tinha... Então, foi por conta das minhas composições que eu lutei pela vida. Então, talvez vida. Acho que vida é isso. Eu acho que é você, de alguma forma, você saber que você tem algo que transcende a sua existência, a sua compreensão, que você acaba cumprindo, seja ensinar, ser professor, algo, sei lá, ter família, que criar filhos, enfim, ou fazer coisas maiores, coisas para as comunidades, para a sociedade, para o país, ou para si mesmo, ou para a música, enfim. Eu acho que vida é isso, é você ter algo para que você acaba sendo importante, sendo especial. Você faz aquilo. Não que você faça diferente de outro, mas você tem aquilo para fazer, você tem aquilo para cumprir. Acho que é isso.
E assim, para fechar, você queria falar alguma coisa assim, mais sobre o seu pai, que ele foi uma figura muito importante, né?
Meu pai foi uma figura muito importante para mim. Meu pai. O meu pai, ele nunca ele questionou uma escolha minha. Quando eu me lembro que quando eu me formei em física, eu entrei em depressão. A única depressão que eu tive na vida. Fui para Campina Verde, pô, física, não, fazia agora mestrado, não tinha mais nada a ver com física. Negócio. Aí eu me lembro que eu tinha ficado 8 meses sem tocar viola para fazer o último semestre, deixei as matérias mais difíceis, física quântica, sabe, tudo no final, para poder formar. E eu não estava tocando viola mais, 8 meses, quase 1 ano. Eu lembro que eu peguei a viola, fui para uma praça de madrugada e compus uma música. Aí me abriu aquele túnel, a luzinha, falei, putz, eu sou violeiro, eu quero ser isso na minha vida. Aí na época eu já falei, bom, eu era apaixonado, eu namorava, ficava apaixonado, e, enfim. Aí eu falei, bom, para eu ser violeiro eu não posso ter amor, sentir amor, não posso ter filho, porque eu mal vou dar conta de cuidar de mim, talvez. E tracei uma estratégia, vou conversar com meu pai, ver se ele me mantém mais 1 ano, 1 ano e meio na UNB, para eu fazer licenciatura, aí eu faço concurso e depois eu, dando aula de física, eu faço o meu curso de música. E foi assim que eu fiz, cheguei pro meu pai, falei, papai, ele, não, pois não, claro que sim, pode fazer seu... Então, uma pessoa que tem essa cabeça, não, você quer ser violeiro? Ok. Então, sim, te mantém lá mais 1 ano e meio, pode fazer, até mais, se for preciso. Quando eu tive problema de saúde, o tumor no cérebro, os médicos, tudo, a família, querendo cirurgia. Meu pai, na dele. Eu não vou fazer cirurgia. Foi quando ele começou a se espiritualizar também. Comecei a ir atrás de... E, então, uma figura muito... Meu melhor amigo, uma figura muito... E no final, que nós tivemos algumas questões familiares, que eu fiquei mais com ele, né? O que ele também decidia, eu apoiava ele. Então a gente tinha essa relação. E meu pai era meu elo com a tradição, né? Da viola, né? Do meu avô. O meu avô, apesar do papai não ter tocado viola, mas era, essa tradição chegou a mim através dele, né? Falando coisa de viola, né? E para finalizar sobre meu pai, agora eu tive lá, morreu agora 4 de novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, vai para 3 meses, né? Dezembro, janeiro, é. Eu tive lá, aí eu fui ao cemitério, meu pai não estava lá, não sentia a presença dele. Na fazenda, que a gente ficava no cantinho lá fumando cigarro de palha, ele fazia cigarro para mim, a gente ficava fumando todo dia, a gente ficava nesse negócio, quando eu ficava lá, também não estava. Ou seja, ele desapareceu, ele foi para algum lugar, conversa com as pessoas, cada um fala uma coisa, tal. Até é bom que ele não esteja mesmo, que ele esteja cumprindo o caminho dele, então que bom. Mas o que eu posso dizer, assim, foi uma bênção para mim eu ter convivido com ele, durante tanto tempo, 60 anos, eu não pude ter essa bênção, conviveu com 9 anos com o pai dele, que foi assassinado, e que ele descanse em paz onde ele estiver, sabe? O que eu tenho que fazer, está aqui, uma homenagem a ele. Enfim, tocar minha vida.
Oi, Roberto. Tem nem o que falar. Você podia tocar mais uma ou duas só para nós fechar?
Pode, vamos fazer uma viola de coxa? Vai lá. Pode ser, Carlos Coxa? Beleza, de cinema com cola. Pode ser? Pode ser?
Quer fazer uma cantada? Tá,
Eu não sei se como é que vai dar minha mão, mas posso tentar fazer. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Ó. Teu canto triste me faz lembrar daquele tempo que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar, ô Siriema de Mato Grosso. Teu canto triste me faz lembrar daquele tempo que eu viajava. Tenho saudade do teu cantar. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar, ó meu Tupã, e ver os campos que eu conheci, e a Siriema eu quero ouvir. Vai-se embora, choro também. Ó Siriema, quando tu cantas de Mato Grosso, a saudade vem. Ó Siriema, quando tu choras e vai-se embora, choro também. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar, ó meu Tupã, rever os campos que eu conheci, e a Siriema eu quero ouvir, e a Siriema. Eu quero ouvir.
Eu ia falar só se não fosse pedir demais, você fazer parecença para nós ter mais uma de viola?
Posso?
Pode ser? Só para ter mais uma opção aqui.
Pode ser? Thank you.
Obrigado, Roberto. Nossa.
Faz tempo que eu não tenho tocado, então.
É, não, eu não sei ficou. Como é que é isso. Eu também chegando de viagem, nossa.
Fiquei...
É final de ano, início, né?
Cara, acabou que.
Eu vou te perguntar uma coisa. Sim. Se nesses processos teus de pesquisa você chegou a encontrar mulheres tocando viola?
Poucas mulheres. Raras. Quem que eu encontrei? Helena Meirelles. É, de dupla, sim. A Juliana Andrade. Tem mulheres que tocam em dupla, né? Tem várias. Mas, assim, da tradição mesmo, pouco, sei de muito de algumas. Por exemplo, a professora do Manelim, dos maiores violeiros que nós temos do sertão, é o Manelim. Quem ensinou ele a tocar foi a tia dele. Então, a gente sabe de história de mulheres que tocavam. Mas que eu encontrei, não encontrei ninguém tocando. Nenhuma mulher. Tudo coisa de homem. Mas existia, tanto que ela tocava. E assim, é curioso porque muito dessas funções aconteciam nos giros, né? E as mulheres não giravam a folia. Por conta das acho que das... Da brabeza que era, você enfrentar a chuva e tudo mais. Na época de chuva, a folia de reis girava na época de chuva e sem... No meio do mato com um homem, deixando família e tudo mais, e dormindo em qualquer lugar. O Badir me contou que dormiu uma cama que cheia de barbeiro, de chagas. Umas coisas assim, meio, bem pesadas, debaixo de chuva, debaixo de carro de boi vazando água. Então, acho que era complicado isso. Então, muitas das coisas aconteciam, nesse caso de tradições antigas, com os homens, mas quando chegava na casa, porque, por exemplo, giro de folia, estou falando de folia de reis, quando tinha a devoção, mas tinha a reza também, aí as rezas as mulheres faziam, participavam, que era geralmente quem realmente rezava, fazia aquelas rezas de várias vozes, puxava as rezas, eram as mulheres. Elas participavam dessa forma, né? Enfim, acho que é uma questão mais de oportunidades, de contextos. Acho que se fosse hoje, seria diferente. Porque hoje o que nós temos de mulher tocando viola e bem é impressionante.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Roberto Correa. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.